Ah, e 7 horas e 13 minutos, com muito carinho que a gente conversa agora com o Dr. Gerson. Já há um tempo a gente já tentava falar com ele aqui para trazer esclarecimentos. É o nosso médico, é o médico do povo que está sempre aqui à disposição de todos e da emissora também. Dr. Gerson, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, falar aqui nessa segunda-feira. Tudo bem, querido?
Bom dia, Fabiano. Bom dia, Sival.
Bom dia.
E um bom dia especial também para toda a população de Poções e da cidade que compõe aqui a nossa micro-região. E também é um grande prazer estar aqui nesta manhã falando com vocês.
E a gente tem assim, uma curiosidade para saber como é que tem sido a sua rotina, Dr. Gerson, desde que desencadeou essa pandemia, o que mudou, o que alterou, cuidados que o senhor tomou, como é que está sendo a sua agenda nesse período aí?
Então, Fabiano, todos nós tivemos que mudar a nossa rotina, apesar de ser uma doença nova e que nós conhecemos pouco ainda sobre ela, mas o pouco que conhecemos fez com que todos nós mudássemos a nossa rotina de trabalho, né? Diminuísse nossa carga horária, tomássemos mais cuidado no período que estivéssemos trabalhando, estabelecêssemos os EPIs, estabelecêssemos algumas mudanças nas clínicas onde estamos trabalhando, estabelecendo também mudança na nossa residência, de maneira que foi uma doença que pegou todos nós de surpresa e as mudanças que fizeram necessárias.
Ah, tá bem então. Deixa eu só fazer um registro aqui importante, viu, Dr. Gerson ouvintes? Nós estamos sendo ouvidos agora por quem está passando pelo centro da cidade, porque a Divino Sonorização está em cadeia neste momento com a Povo FM. Muito obrigado pela gentileza aí do nosso querido Orlando Miranda, padrinho do Simval Santana. Já dá uma benção, padrinho, hoje, Simval Santana.
Benção, padrinho. Vou dar uma benção aqui agora no ar, né?
No ar.
Benção, padrinho. Benção, madrinha também, madrinha Fátima. Orlando Miranda, grande comunicador. Um dos grandes radialistas aqui da nossa Bahia.
Pronto, estamos
eu quero também mandar um abração para o Orlando Miranda, que ele é parceiro nosso aqui da Imacorp.
Ah, é parceiro aí de vocês. Ai, que bacana. Então, nós estamos sendo ouvidos agora pela Divino Sonorização, viu, doutor?
Pronto, deixa eu fazer tocar em um ponto aqui, doutor Gerson, que no começo dessa pandemia, o doutor Gerson estava sempre se deslocando para a cidade vizinha de Cândido Salles. O senhor era um dos chefes da equipe de enfrentamento ao Covid-19 lá em Cândido Salles, não é isso, doutor?
Isso, continua ainda, né? Nós estamos lá em Cândido Salles, temos uma amizade de infância com a prefeita e com os seus familiares, e estivemos lá desde o início, estamos até agora, e infelizmente nós tivemos um número de casos crescente em Cândido Salles, e agora está sendo aquele trabalho de combate, né? E se Deus quiser, nós vamos sair vitoriosos lá também.
Ah, com certeza. Nós vamos agora entrar aqui na entrevista com o Dr. Gerson de Souza Filho. Vamos tentar melhorar aqui a ligação. Nós temos sempre aqui as estratégias para cada vez que passa a ficar melhor a qualidade e o som chegar em alta voz e bom som para os ouvintes. Dr. Gerson, o que é o coronavírus, doutor?
Ok, Fabiano. O coronavírus é um vírus da família de vírus que causa infecções respiratórias, né? O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/2019 após casos registrados na China, e ele provoca uma doença chamada Covid-19.
E o que é o Covid-19, doutor?
Então, o Covid-19 é justamente essa doença provocada pelo coronavírus, né? E que ela pode apresentar desde um quadro infeccioso assintomático a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes com Covid, olha, Fabiano, isso é muito importante, a maioria dos pacientes com Covid, cerca de 80%, podem ser assintomáticos, ou seja, eles não vão sentir praticamente nada. Isso aí, 80% das pessoas. E 20% delas podem requerer atendimento hospitalar, né, porque eles vão apresentar dificuldade para respirar e outras coisas mais. E aproximadamente 5% podem necessitar de um suporte respiratório, tendo que fazer uso de uma UTI, por exemplo.
Que situação, né? Dr. Gerson de Souza Filho, doutor, agora quais são os sintomas e qual é o primeiro sintoma da Covid-19?
Ok. O paciente com Covid-19, ele pode sentir tosse, febre, coriza, dor na garganta, dificuldade para respirar, mialgia, odinofagia, anosmia. Então, são mais ou menos esses os sintomas. E quanto ao primeiro sintoma a aparecer, infelizmente nós não temos isso, Ival, um primeiro sintoma. E algumas pessoas vão apresentar de uma forma, e outras pessoas vão apresentar de outra. Então, assim, alguns pacientes vão apresentar febre como primeiro sintoma, outros vão apresentar tosse como primeiro sintoma, outros terá justamente a dor de garganta, outro será a anosmia. Então, nós temos que ficar ligados com todos esses sintomas, porque eles vão variar bastante de pessoa para pessoa.
Bem, tem perguntas do ouvinte também, nós vamos já fazer aqui para o doutor. Doutor, como é transmitida a Covid-19?
Olha, Fabiano, a transmissão, ela ocorre no contato com infectados por meio de secreções. Ou seja, para eu pegar o coronavírus, eu tenho que estar próximo de alguém que está infectado, e é através de gotículas de saliva, do espirro, da tosse, do catarro, tá certo? Então, eu tenho que estar próximo a essa pessoa. Por isso que eu não devo pegar na mão dessa pessoa, por isso que eu não tenho que manter um distanciamento de pelo menos 2 metros dessa pessoa. Por isso a importância de estar usando máscara, e a pessoa também está usando máscara.
Dr. Gerson de Souza Filho trazendo esclarecimentos importantes relacionados ao coronavírus. A gente sabe, doutor, que os sintomas da Covid-19 são semelhantes até com sintomas de uma gripe, por exemplo, de um resfriado. Agora, como é feito o diagnóstico do coronavírus?
Exatamente. Hoje nós utilizamos um teste rápido, né, que é o mais comum, que é o que nós temos aqui na nossa unidade, em Poções e em várias outras cidades. E ele deve ser realizado mais ou menos no 10º dia, tá certo? A partir do 7º, algumas pessoas dizem que já é possível, mas pelo menos o 10º dia é o nível de confiança maior para se realizar esse teste rápido. E existe também o PCR, né, o RT-PCR, que esse então deve ser realizado no 3º dia, e esse aí é o padrão ouro hoje para o diagnóstico do Covid.
Doutor, deixa eu voltar em uma questão aqui que eu toquei agora há pouco, Fabiano, com relação aos sintomas, né? A gente sabe que os sintomas são muito semelhantes. Hoje, dar um espirro está meio complicado, né? Tossir, então, ficar resfriado está meio complicado, porque já se torna uma pessoa ali, alvo das outras pessoas, já se torna um suspeito, né? E tem como diferenciar esse diagnóstico, doutor? Tem como diferenciar os sintomas de uma gripe, de um resfriado com o do Covid-19, por exemplo?
Ô, Sival, confunde bastante, tá? Confunde bastante. Nós estamos vivendo um grande problema, por isso que foi antecipado até a vacina contra a gripe, né? Porque nós podemos confundir, sim. Mas, assim, nós estamos vivendo em tempo de pandemia, né? Se uma pessoa hoje tosse, tem febre, coriza, você deve pensar em gripe ou você deve pensar em Covid?
Covid.
Pronto. Covid. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Então, assim, se eu tenho um paciente no meu bairro e o paciente está tossindo, está com febre, está com coriza, eu não tenho que ficar pensando em um resfriado comum, eu não tenho que estar pensando numa gripe, eu tenho que pensar no Covid, porque o momento é de pandemia, entendeu?
Uhum.
Exatamente, é o que vem logo na cabeça, né? Inclusive está causando aí uma perturbação muito grande nas pessoas. A garganta começa a coçar, você já começa a ficar com medo, já faz a trajetória, mas eu não tive nem ninguém que veio de local que tem infectados, realmente vira um turbilhão na cabeça da gente. É, abala muito psicológico. Mas, doutor, vamos falar aqui sobre as maneiras de se proteger, e uma delas é o uso de máscara, né? Mas a grande questão é, as máscaras de tecido servem mesmo, doutor?
Sim, as máscaras de tecido servem sim. É importante que cada pessoa, Fabiano, tenha pelo menos entre 3 e 5 máscaras de tecido. Entre 3 e 5. Não é legal que a pessoa tenha apenas uma máscara e que todos os dias saia na rua com aquela mesma máscara. O ideal é que ela tenha uma máscara, que ela use pela manhã uma máscara, que ela use pela tarde uma outra máscara, e que ela esteja sempre lavando a máscara. Agora, tem um fator importante, Simval, que eu gostaria de tocar, e entra nesse item de como se proteger, que eu até nesse final de semana gravei um vídeo conversando sobre a imunidade. Nós temos que melhorar a nossa imunidade. Nós temos um agressor, Fabiano. Esse agressor está pronto para entrar no nosso organismo e tentar vencer uma batalha contra os nossos defensores, contra as nossas células de defesa. E o melhor que nós podemos fazer nesse momento, até mais do que ficar em casa, é melhorar o nosso sistema de imunidade. E como é que nós melhoramos o nosso sistema de imunidade? Nós devemos evitar o estresse. Nós devemos dormir de maneira adequada, entre 6 a 8 horas por dia. Nós devemos tomar cuidado e nos hidratar de pelo menos 2 a 3 litros d'água a dia. Alimentação saudável, evitar açúcar, evitar frituras, evitar alimentos industrializados. Atividade física, Fabiano, diariamente. Devemos suplementar de vitamina D. Olha, gente, isso aqui é muito importante. Aquelas pessoas que estão me ouvindo nesse momento devem dosar a vitamina D, e nós devemos deixar os índices de vitamina D no nosso organismo entre 60 e 80, porque tem estudos dizendo que aquelas pessoas que estiverem com índices de vitamina D entre 70 e 80 nanômetros, essas pessoas vão passar pelo Covid como se fosse uma gripezinha mesmo. Devemos suplementar com vitamina C, devemos suplementar com zinco, selênio e vitamina E, não ingerir bebida alcoólica nesse período de maneira alguma, e não devemos também fumar. Então, isso daí serve para preparar o nosso sistema imunológico para guerrear contra esse agressor. Claro, e agora nós devemos lavar as mãos com frequência, fazer uso de um álcool gel, tá certo? Ao tossir ou espirrar, nós devemos cobrir o nariz com um lenço, com o braço, evitando as mãos. Nós temos até mesmo um movimento voluntário de tocar os olhos, boca e nariz o tempo todo. Nós temos que evitar isso também, tá certo? Manter uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evitar abraços, evitar beijos. A higiene com frequência do celular e brinquedos da criança. Não compartilhar objetos pessoal como talheres, toalhas, pratos. Manter os ambientes limpos e bem ventilados. Então é mais ou menos por aí os cuidados que nós devemos ter, Fabiano.
Agora, hoje já se fala também na proteção aos olhos, né, doutor? O ouvinte está perguntando. Sim. Aqui, e a proteção aos olhos, essas máscaras comuns, não é 100% segura?
Exatamente. Olha, a melhor maneira hoje de proteger os olhos é não levar a mão aos olhos. Porque, é como eu disse, nós temos esse movimento involuntário de levar a mão aos olhos, né? Então, assim, a melhor forma de nos proteger é, sempre que o olho coçar alguma coisa, primeiro vai lá, lava as mãos bem lavadinhas, e aí você vai e toca seus olhos. Porque levar as mãos aos olhos é uma coisa quase que involuntária, viu, Fabiano?
Doutor, falando sobre essa questão de reforçar o sistema imunológico, é importante também tomar cuidado com o uso sem moderação, por exemplo, das vitaminas. O uso em excesso, o remédio em excesso pode virar um veneno, né, doutor? Tem que ter esse cuidado também de controlar o uso dessas suplementações?
Exatamente, ó. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O polivitamínico não funciona, tá? Polivitamínico não funciona. Então, o que, que é interessante? Por exemplo, a vitamina D, tem estudos que demonstram que uma vitamina D entre 70 e 80, o normal da vitamina D é 20 a 60 nanômetros. Mas os estudos estão dizendo que de 70 a 80, em períodos de pandemia, pode proteger o paciente. Então, ele deve procurar um médico, pedir uma guia para ele fazer a dosagem da vitamina D.
Uhum.
Eu tenho feito dosagem em pacientes, em funcionários, em amigos, e eu tenho visto vitamina D de 10, de 12, de 15. Então, assim, está bem abaixo do recomendado. Nós temos que colocar essa vitamina D acima de 40, acima de 60, entendeu? Isso é importante. Não é tomar a vitamina D sem dosar. Tá certo? Primeiro dosar a vitamina D.
Então é importante procurar um profissional médico para administrar isso aí, tá bom, pessoal? Doutor Jess, a gente vai aqui a um
breve...
A gente vai aqui ao show do intervalo.
A suplementação, Fabiano, de zinco e de selênio e de vitamina E, tá nas castanhas, né? Nas castanhas, nas nozes, nas castanhas, a gente encontra isso aí com facilidade.